Inovar é preciso e vale para todos os segmentos.
É isso aí, Cris. E todos estão envolvidos, inclusive a construção civil.
É, e para entender um pouco desse universo, desse setor, nós convidamos para o nosso bate-papo de hoje do Digitalize, Bruno Amaral, gerente de inovação da construtora Barbosa Melo. Seja muito bem-vindo, Bruno.
Olá, tudo bem, Cris? Obrigado pelo convite. Um prazer enorme falar com vocês.
Você está ouvindo...
Digitalize.
Ô Bruno, deixa eu te perguntar, fala primeiro pra gente assim, um pouco da trajetória da empresa em inovação, pra gente conhecer melhor e pro nosso público conhecer melhor também.
Não, show de bola, Gui. É, e é legal demais falar sobre jornada, né, cara? Às vezes a gente fica olhando ali, buscando, né, o pote de ouro no final do arco-íris, né, cara? E esquece da trajetória,
Mas que só
né?
Cheguei lá, né?
Porra, legal, cheguei aí, como é que chegamos, né, cara? Ser sincero, cara, o nosso tá mais pra quase como um seriado na terceira temporada. Se a gente fazer aqui uma retrospectiva... Pô, tudo começou no final de 2018, né? A Barbosa criou, né, a área de inovação, focada então, né, em inovação. E é legal falar um pouquinho do contexto que isso nasceu, Gui. A gente estava num contexto imundo, né, cara, de que a produtividade no setor da construção estava nos mais baixos setores, né? Então, quando a gente compara, né, o valor agregado da produtividade na construção com os demais setores, como exemplo, a indústria da manufatura, a indústria aeroespacial, a agricultura, cara, a gente estava no patamar da década de 50, ou seja, uma puta oportunidade. E aí, quando a gente olha, né, cara, o nível de digitalização também desse setor, né, comparado com os demais, cara, a gente estava perdendo para quase todo mundo. Então, a gente tinha um contexto global, cara, que a produtividade e a digitalização estavam lá embaixo. Pô, legal, crise, né, e aí a gente olha para dentro de casa, né, a gente olha para o Brasil também, ali, né, em décadas, né, em 3 anos seguidos, né, de contração do PIB na área da construção, no setor deprimido, e toda crise gera uma oportunidade. Né? Então, acho que é legal de falar como que, né, a estratégia de inovação da Barbosa Melo nasceu. Então, ela nasceu nesse contexto, né, no contexto que a gente olhava para fora, no mercado da construção global, né, com uma crise de produtividade, no mercado Brasil, né, que é esse mercado de, né, de retração, e a gente, né, vislumbrando que isso ia mudar, cara, a Barbosa, então, resolveu ser protagonista nesse mercado. Ah, então, cara, começou com muito suor, né? E aí a gente, nessa estratégia, a gente visualizou ali, né, o que que, pra, né, quais eram as principais verticais, tanto de tecnologia quanto de competências, né, para o nosso time, a gente deveria adquirir.
A gente já para retomada. Programa, já se programando para uma retomada.
Já se planejando para uma retomada, cara. Então, já planejando assim, o que que vem por aí? E a gente lançou um grande programa de transformação cultural, né, que chama Inova CBM. E aí é legal, cara, quando a gente fala, porra, Inova, então é só inovação? Cara, não, é muito maior que isso. Cara, Inova pra gente, ele começa muito, porra, com pessoas, né, então na engenharia de gente, né, a gente fala que a gente tá inovando para transformar um negócio, a gente começa a transformar um negócio, transformando vidas, né, então a gente precisa daquelas competências para aquele time, né, que eles consigam inovar, né, criar aquela mentalidade de inovação, mas não só no romance, né? Que às vezes, pô, legal, inovação é só romance, cara, não. Quais são as competências técnicas, né? Então a gente investiu muito, né? Competências técnicas, como por exemplo, cara, construção digital, aí falando de BIM, né? Então toda a parte de virtualização da construção, a gente criou ali um time focado nisso, a gente criou um time focado em análise de dados, né? Analytics, né? A gente criou um time focado em automatização de processos, né? Então a gente foi olhando para as nossas verticais, ou seja, o que que a gente teria que melhorar para melhorar a nossa produtividade, ou seja, melhorar a satisfação dos nossos clientes, né, e criar essa jornada. Então, na perspectiva de engenharia de gente, era muito isso, né? Como que a gente, né, criava ali novas formas de pensar e fazer, né, e criava também essas competências para o nosso time. A gente tem um outro pilar estratégico, cara, que é de excelência operacional, ou seja, como que a gente, né, busca ali, né, melhoria contínua, né, como que a gente busca ali, né, tirar os desperdícios que existem na construção. Lá em construção, cara, 2/3 do que a gente produz é desperdício, ou seja, existe muita oportunidade. Então,
2/3 como... é desperdiçado?
2/3, cara, 2/3.
Nossa, mas... E aí, porque eu já vi, assim, muito na arquitetura usarem material, né, que iria para o lixo. E aí eles aproveitam para fazer alguma peça diferente. Isso acontece? Como é que funcionaria isso para vocês?
Excelente ponto. É como que a gente consegue reaproveitar? Isso acontece o tempo todo. E isso aqui é legal, Cris. Quando a gente olha, sobretudo para criar esse mindset de inovação, é como que a gente deixa o nosso time, né, inquieto para eles buscarem essas soluções, né? Então, realmente, né, até pegando no Covid, né, como que a gente sobreviveu ali à pandemia? Pô, como é que a gente vai fazer ele no filtro que você não vai colocar a mão para beber uma água, né, cara? Então, cria ali um pedal que você vai colocar com o pé. Então, esse tipo de inovação, eles acontecem na ponta, sim, tá? Então, de você olhar ali para um desperdício, olhar para uma situação. E é exatamente isso que a gente quer criar nesse mindset de transformação. Falando um pouquinho mais, né? Então, um outro pilar para a gente, né, Cris e Gui, além da excelência operacional, a gente tem a transformação digital. E isso conecta muito com a excelência, ou seja, para a gente, transformação digital, cara, não é simplesmente fazer ali a transformação de átomos por bits. É como que a gente gera valor, né? Ou seja, inovar é gerar valor, né, para alguém. Uhum. E aí, olhando muito essa melhoria de processo, o que a gente consegue digitalizar, né? É, um quarto pilar, cara, de crescimento sustentável, tudo isso faz sentido. Se a gente estiver conectado ao nosso cliente, né, como é que a gente gera valor para ele? E aí, seja um cliente interno ou um cliente externo, ou a nossa sociedade, ele conecta muito com o nosso propósito, cara, de fazer o bem para o mundo, né, de ser esse agente de transformação para fazer o bem para o mundo, né? Então, está muito vinculado isso no nosso propósito. E o quinto pilar, cara, é um pilar que a gente chama de a ponta é o centro, e o centro é todo lugar, é criar muito uma visão sistêmica, né, de conexão do nosso time, tanto, né, interno quanto com o mercado. E aí, muita perspectiva de colaboração. Como que a gente cria ali uma rede de conhecimento trazendo informação para dentro de casa. Então, o ano de 2019, né, pensando ali no primeiro episódio da nossa série, ele foi muito para criar, né, esse berço do que era inovação para Barbosa Melo. Né? A gente tinha ali pilares, né, de automatização de processos, a gente tinha um pilar ali de construção digital, um pilar no grupo de analytics e um pilar muito grande de cultura.
Legal, Bruno. Então, uma das apostas de vocês é justamente o CBM Lab, né? Um programa de inovação aberta que vai dar muita oportunidade para as startups da construção civil e pesada se desenvolverem, né? E desenvolverem soluções baseadas em alguns gargalos do setor. E agora as inscrições ainda estão acontecendo, não é isso? É até o dia 20 de agosto?
É isso mesmo, Cris. As pessoas vão até o dia 20 de agosto. Você, startup, né? Clica lá no nosso site, cbmlab.com.br. E faça sua inscrição.
Aí como é que funciona, assim? Então, são 6 empresas que vocês vão escolher.
Como é que funciona? São 6 desafios que a gente lançou, né? Em 4 grandes frentes, né? A frente de mobilização, curso de produtividade, que é SMS, engenharia de gente, né? Então, as startups vão fazer essa inscrição no nosso site, né? Conforme os desafios, né, que já estão postados lá. Agora, no final de agosto, né? Então, dia 20, a inscrição vai até dia 20. A gente está em um processo interno de seleção. No final de agosto, a gente vai fazer um evento, né, um pitch day, ou seja, a gente vai pegar ali de 2 a 3 startups por desafio, né, e fazer, né, um refinamento junto com o nosso time, né, com mentores, né, ou seja, por exemplo, lá no desafio, por exemplo, de mobilização, a gente traz ali, né, o mentor daquele desafio junto com a diretoria, junto com o público interno, e faz ali uma pré-seleção, né, de qual que vai ser a startup vencedora desse desafio. Das 6 startups vencedoras dos desafios, né, a gente vai ali para um momento de assinatura de contrato, né, e divulgação desses selecionados. E a gente tem um processo, Cris, de 5 meses, né, de mentoria, né, uhum, junto, né, ao time interno da Barbosa Melo para a construção do MVP. E aí, em janeiro, a gente está programando um Demo Day para a gente, né, demonstrar ali quais são as nossas lições aprendidas e o sucesso desses projetos.
Bruno, deixa eu te perguntar, dessas empresas, né, que vocês vão selecionar, que o processo está aberto aí para quem quiser se inscrever, que vocês vão dar essa mentoria, quais que você... Eu imagino que a empresa toda em si, quem tiver cadastrando, né, quem tiver recebendo essas solicitações, tem algumas coisas em mente, assim, de novidades que vão vir para o futuro, aguardando algumas, assim, uma inscrição que a pessoa fala, nossa, olha essa aqui, eu tava pensando nisso e o pessoal tá com essa ideia também, que legal que a gente vai poder conversar junto. Você tem algumas iniciativas que você espera que seja uma novidade para o futuro, assim?
Cara, tem sim. Tem um desafio que é muito legal, inclusive está lá no nosso site, que é o do canteiro inteligente, cara. O que é o do canteiro inteligente, cara? Canteiro inteligente é, como a gente é uma construtora, a gente trabalha em uma construção pesada, a gente trabalha ali mobilizando em grandes centros, né, em áreas remotas, né? E a gente tem um prazo muito curto para mobilizar, cara. A gente tem um prazo ali de menos de um mês para mobilizar. E aí, olhando uma pegada muito de sustentabilidade, cara, como que a gente consegue, né, ter um canteiro que a gente consiga mobilizar num prazo muito menor, olhando reaproveitamento de água, olhando reaproveitamento de energia, né, e olhando método construtivo diferenciado. Então, né, essa é uma solução, quando a gente olha Não só para Barbosa Melo, cara, mas para o mercado, é uma solução que tem um negócio incrível. Né? Você gera, de fato, valor para a sociedade. E eventualmente...
Você já começa com tudo pronto, praticamente, né?
E eventualmente a startup depois pode até pivotar, né, cara? Você vai fazer alguma conexão, sim, cara, sei lá, de painel de energia fotovoltaica ou um tipo de energia renovável. Uhum. Como que a gente vai aproveitar algum tipo de material que ele esteja ligado, por exemplo, ao ESG, né? Então, ele traz uma pegada, além de eficiência também, mas uma pegada muito grande de sustentabilidade. Então, esse eu acho que é um desafio muito legal, né, que a gente está lançando. Que, sem dúvida, vai trazer bons resultados para a companhia e para o Brasil, cara. Acho que vai ser aqui, enfim.
Eu acho interessante dizer, assim, que eu, como um leigo, a Cris, eu não sei o histórico da Cris com construção civil, mas o meu é muito pequeno, né? Mas, assim, o interessante é que tem-se esse pensamento, baseado em mim, estou dizendo aqui no senso comum, de que o canteiro de obra é um negócio que é... E a construção civil em si, por conta de ter maquinário pesado, de ser construção em si, tende a ser um negócio, assim, mais manual, né? Um negócio mais... como eu posso dizer? Mais...
Raiz.
Na hora, coloca a mão na massa na hora. É raiz, digamos assim. E é legal ver que, cara, não, ele é um mercado com inovação 24 horas, com ideias inovadoras, com automatização, com tecnologia embarcada, com muita coisa envolvida, assim. É legal iniciativas como essa... Que fazem mostrar, assim, que, olha, construção civil não é só botar uma betoneira ali, ficar batendo cimento e subir um negócio, entendeu? Tem muita coisa envolvida e a gente, e vocês, inclusive, estão incentivando que pessoas busquem mais inovação, né, nessas iniciativas aí da construção.
A nossa produtividade, cara, olhando no histórico, ela tem esse gap, ela tem essa lacuna. E é exatamente aí que tá entrando a inovação, cara, e a digitalização. Uhum. Assim, como que a gente reduz isso, né? Como é que a gente leva mais... digitalização para o canteiro, né, e mais automatização.
E agora é a vez do nosso colunista Denis Zanini trazer novidades do mundo digital. É com você, Zanini.
Vai que é tua.
Digitalize.
Famosa por seus smartphones, a Xiaomi quer agora dominar o setor de robótica. A gigante chinesa acaba de lançar o CyberDog, um cão robô com design futurista e inteligência artificial. Pesando cerca de 3 quilos, a máquina conta com 11 sensores de movimento que captam qualquer gesto realizado, além de câmeras, dispositivos ultrassônicos, módulos de GPS, fazendo com que ele reaja de acordo com mudanças no ambiente em que se encontra. Por trás da visão do cachorro cibernético estão câmeras programadas por inteligência artificial, com uma lente grande angular, olho de peixe para binóculos. O CyberDog navega usando um sistema SLAM, localização e mapeamento instantâneo, capaz de detectar e rastrear objetos. Graças a toda essa tecnologia, ele tem uma grande autonomia móvel. A ideia é que ele seja o mais parecido possível com sua versão, abre aspas, analógica. Ele consegue fazer o reconhecimento facial e da voz do seu dono, obedecendo a vários comandos, como ficar em pé, dar a pata, sentar, rolar e até dar piruetas. A empresa afirma que o CyberDog pode ser usado para várias tarefas e que há possibilidades infinitas nas interações com o pet. Ele pode ser adestrado, mas é bem capaz de aprender sozinho, por meio do reconhecimento da postura e do rosto do dono. Para aumentar a integração de equipamentos de desenvolvedores terceiros, a Xiaomi equipou o CyberDog com 3 entradas USB e uma entrada HDMI. A companhia espera que essas entradas sejam usadas para a instalação de câmeras panorâmicas e lanternas, podendo o robô ser usado por equipes de socorristas e até militares. Inicialmente, a Xiaomi pretende colocar à venda apenas 1.000 unidades do CyberDog, ao preço de R$8.000. Olha, eu achei o CyberDog muito legal, mas eu não troco o meu Ludovico por nenhum outro pet. Bom, eu vou ficando por aqui. É com vocês, Guilherme e Cris.
Digitalize.
Em relação, assim, à comunicação interna, presença nas redes sociais, como é que a marca trabalha a divulgação dos serviços, né? Como é que chega no consumidor final, como é que vocês também têm projetos...
Como é que os clientes recebem isso, né?
Como é que é o cliente, assim, como é que chega a comunicação mesmo? Tanto interna, até nesse processo assim, de logística, né? De comunicação assim, dos vários setores dentro da empresa para que a coisa chegue, né, perfeita lá no final, assim como a comunicação externa, né? Que é voltada mesmo para o cliente.
Legal, legal, legal falar, Cris. Pô, até falando do dia do lançamento do nosso CBM Lab, né? A gente lançou o CBM Lab no dia 22 de julho e a gente convidou o nosso cliente para falar com a gente, né? Então a gente fez uma rodada num painel, né? Que a gente convidou ali alguns, né, clientes, potenciais clientes, para fazerem parte desse processo. E quando a gente fala em inovação, né? Pô, é muito estar com os caras, né? Você entender qual é a dor do cara até para resolver essa dor. Então é uma interação constante, tá? Que a gente vai estar conectado com eles, né? Com relação à logística, né, a gente tem uma série de iniciativas, né? Então, hoje, né, a gente tem ali quase 5 mil colaboradores, né? Então, a gente trabalha em áreas remotas, a gente faz um... Como é projeto de capital, a gente tem que mobilizar muito rápido, né, o time. Então, a gente está olhando muito para essa cadeia de logística, né? A gente tem processos de automatização, tanto na perspectiva de, né, da logística mesmo, né, olhando o Hack to Pay, ou seja, da requisição ao pagamento, como é que a gente digitaliza, né, esse processo como um todo. Né, na parte de pessoas também, né, desde o onboard de pessoas, ou seja, como é que a gente vai atrair, captar, né, e toda a parte de seleção, desenvolvimento, até essa pessoa estar treinada para dentro de casa. Inclusive, a gente tem um desafio, né, que é sobre a parte de treinamento desse colaborador, ou seja, que é um colaborador que ele... que a gente precisa, né, reduzir esse prazo de mobilização, que a gente precisa de tangibilizar para ele, né, num curto espaço de tempo. Pô, você imagina um cara lá na frente de serviço, né, que tem N variabilidades de persona, né, você tá falando desde um operador do equipamento, de um carpinteiro, do armador, então você tem diferentes tipos de personas, né, que vai consumir diferentes tipos de treinamento. Então a gente tem um desafio, inclusive, no CDM Lab para a gente acelerar essa logística de canteiro, né, na parte de mobilização. E com relação à comunicação, Cris, a gente criou, né, o CBM Lab, ele tem uma marca, né, ele é uma marca, a gente tem uma campanha nas redes sociais, Instagram, né, seguem a gente lá, LinkedIn, a gente faz essa comunicação com esse público, né, que é um público um pouco mais jovem, e essa marca retroalimenta a marca CBM. Como que a gente passa a vinculação CBM Lab com a consultora Barbosa Melo, né, que a gente tem ali mais de 60 anos de história, e ao mesmo tempo como que a Barbosa Melo alimenta o CBM Lab, né? Que as duas marcas se coexistem, né? Então, até pensando um pouquinho na pegada de inovação, é um pouco daquela ambiestria, né? Ou seja, a gente está focado na operação, que é a construtora, né? E ao mesmo tempo a gente está focado na inovação, né? Com o CBM Lab buscando essas inovações ali a trazer para a construtora.
Eu fiquei com... tem um projeto de vocês que é bem interessante, que é dos drones seguindo o caminhão. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
Pô, esse projeto é muito maneiro, claro. A gente usa, né, captura de realidade por drone, né? Então, pega uma obra lá que tem uma obra linear gigante, né? Então, a gente precisa de como que a gente faz ali a gestão visual, né, da obra, né? Como é que a gente faz ali toda a parte de topografia da obra. Então, o drone, ele vai e faz essa varredura, né? Isso vai gerar ali uma nuvem de pontos, né? Essa nuvem de pontos gera informação. E depois, Cris, acho que o ponto, você falou dos projetos dos não tripulados, essa nuvem de pontos retroalimenta, né, um projeto, né, a gente vai ter um projeto virtual, né, da virtualização da construção, e esse projeto, uma vez que vai fazer conforme a execução do serviço, ele é embarcado em uma máquina, né, você faz um sistema de automatização da máquina, e aquele equipamento executa aquele serviço, ou seja, desde o que você está fazendo a varredura ali, né, de acordo com a primitiva que você tem do projeto, é quase, vou falar uma visão de leigo aqui, né, cara? Você vai colocar ali quase com uma impressão 3D ali, só para quem tá ouvindo a gente entender, né?
Muito louco.
Muito legal.
Ele vai executar ali um corte, um aterro de maneira automática, né?
Caramba, eu achei muito legal isso. Muito, muito, muito legal.
Pegando um gancho, né, no que você trouxe sobre comunicação, acho que esse é um desafio também que tá no Lab, então a gente lançou um desafio na nossa página lá, para você, startup, se candidatar. Uhum. Exatamente, como que a gente melhora essa comunicação com, né, os nossos 5 mil colaboradores com esses diferentes tipos de personas, né? Então hoje, na perspectiva interna, a gente lançou esse desafio, né, para a gente conseguir ali ter maior fluidez nessa comunicação, ser mais digital na comunicação e ao mesmo tempo atingir o coração desse colaborador, né? Então, olhando muito ali numa perspectiva de senso de pertencer, né, de agilidade nessa comunicação, né, e esse cara, ele receber a comunicação primeiro, né, no mesmo tempo que quem está executando aquela atividade. E ele ser esse cara para comunicar com o cliente também.
Deixa eu te perguntar, Bruno, essas propostas, as inscrições, né, do CBM Lab, ele, em que pé que tem que estar o projeto? Assim, ele tem que estar num processo de praticamente execução ou a pessoa pode escrever uma ideia que ela tem desenvolvida, mas ainda não tem a parte de execução realizada? Assim, ela pode escrever em qualquer etapa do projeto.
Legal, excelente pergunta, cara. A gente tem recebido de tudo, né? Enquanto essa pessoa tá acontecendo, A gente vai ter startup ali early stage, ou seja, que o cara tem ali uma ideia do que ele quer fazer, um mock-up, né? Não tem uma solução pronta, né? Cara, para esse ciclo, a gente vai depender muito do que é a solução, né? Se for uma coisa que faça sentido, cara, porra, vamos cair para dentro e a gente trabalha isso junto. Vai ter iniciativas igual essa que eu te disse, do canteiro inteligente, que possivelmente a startup vai ter que fazer algum tipo de conexão, não só de apenas uma solução. E vai ter desafios, cara, que vão ter, assim, acredito eu, soluções mais prontas, né? Que ele vai estar com um MVP mais pronto. Então, assim, acho que para startup, cara, inscreva, independente se é um MVP que está em construção ou não, a gente vai analisar. Se não fizer parte nesse desafio agora, faz sentido para um próximo desafio. Então, não deixe de inscrever. Acho que esse é o ponto. Inscreva.
Legal, e vai ter mentoria, né? Então, às vezes, a sua ideia... A sua ideia pode ser muito útil, né? Pode ser desenvolver completamente ainda, pô. Vai ter mentoria.
É. Exato. Por que não, né? Então, acho que assim, escreve lá, cara, e a gente faz essa análise, né? Se não for para esse ciclo, fica com outro ciclo, né? Então, acho que isso é importante.
Bom, obrigada, né, Bruno, pela sua participação. Achei muito legal mesmo as informações que você trouxe pra gente.
Fiquei interessada no
CBM Lab. Queria te perguntar se tem algo mais que você queria complementar, que a gente já vai encerrar. De repente, algum ponto que ficou faltando, que você acha interessante dividir com nossos ouvintes.
Não, acho que é só agradecer a agenda, né, Cris, Gui, falar para vocês nos seguirem nas redes sociais, né, tanto da CBM quanto do CBM Lab. A gente tem um canal no YouTube também, então, eventualmente, né, se você ficou curioso para entender um pouquinho mais dos nossos cases, né, de construção digital, de equipamentos não tripulados, enfim, segue a gente lá e muito obrigado, né, pela essa parceria aí.
Obrigada a você, foi ótimo.
A gente que agradece.
E para ficar por dentro de todos os episódios, é só assinar o nosso canal. Quem está ouvindo a gente pela primeira vez tem muita coisa boa sobre o universo digital na nossa playlist. Até o próximo episódio.
E não se esqueça de se inscrever até o dia 20 de agosto no CBM Lab com a sua ideia.
Isso aí.
Tchau, tchau.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.